Esse podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível nas plataformas Deezer, iTunes, Spotify e agregadores de podcasts.
Encomendas presas em Curitiba, porque tá começando mais um Dito Isto, e desta vez eu e o Túlio, que está aqui comigo.
E aí, pessoal?
Vamos entregar cartas e pacotes num jogo bem único, né? Bem peculiar que saiu aí nas últimas semanas, que é o Lake. Jogo indie, de entregas e afins, né? Mas e aí, Túlio, como é que você tá?
Cara, eu estou bem, cara. Um mês muito proveitoso na indústria dos videogames aí, né? Esse mês de setembro aí tá com tudo, chegando no jogo. É, eu até tava falando, parem de lançar jogos bons, pelo amor de Deus, que eu não tô aguentando mais.
Assim, já adiantando um pouquinho, é uma semana ótima, mas não graças ao Lake, né?
É.
Mas é muita coisa boa saindo, a gente tá tentando acompanhar aí. Por isso que eu falei os jogos das últimas semanas, né? Porque a gente não lançou no dia que o jogo lançou, mas a gente tá tentando acompanhar.
Porque o mês tá grande, pô. O mês tá...
É, e tem muita coisa. Deathloop, o Psychonauts 2, que já saiu, acho que o episódio. O Lake, né? Vai ter Eastward, já tem muito jogo pra vir, pra chegar. O Kena tá vindo aí, dobrando a esquina. Não sei se a gente vai conseguir aqui ou não. Então tem muita coisa que vai... Muita água pra rolar debaixo da ponte aí.
Muito jogo.
Mas falando em água, né? Falando em...
Caralho.
Em rolar. Não. Deu uma forçada agora. Vamos lá, vamos começar. Vamos falar sobre Lake. Túlio, tu consegue dar uma sinopse pra mim sobre o que é esse jogo?
Sim, consigo. Cara, Lake é quase que um visual novel, porém com um gameplay. Não sei se dá pra entender, mas basicamente...
Visual novel...
É porque, esse é o meu problema com o jogo. Ele não decide o que é, mas enfim. Resumindo a história do jogo aí, ele se passa na década de 80, se não me engano, é 86. A Meredith, que é uma programadora... Tira meio que um período sabático, né, de férias. Isso. E tudo mais, e volta pra sua cidade natal, que fica na linda província de Oaks, né, é de Oaks. E tem basicamente um interiorzão que tem um lago gigantesco. Então, você vai reviver a sua vida lá novamente, só que você pegou um emprego de férias, que é como entregador de correspondências, ou seja, trabalhando no Correios daquela cidade. E a partir daí, isso, você vai sair de um ponto a outro para entregar Correios todo santo dia. E a partir daí, você vai disparando os gatilhos de cada conexão com cada pessoa e cada diálogo. E assim você vai aprendendo um pouco mais sobre a vida de cada personagem daquela cidade. As pessoas lembram de vocês, algumas sim, outras não, porque você, no caso, morou lá até a adolescência, quando se mudou pra cidade grande para trabalhar como programador e tudo mais. Aí voltou pra lá depois de um tempo. E assim, é um jogo que eu brinquei que ele é um visual novel, porque é aquela coisa, né? Você tem um serviço de entrega, você entra numa van e tem um mapa onde você basicamente só dirige, para, entrega, volta para a van e faz esse trajeto novamente toda a cidade. E basicamente é isso. Eu não sei se você conseguiu ver algo a mais no jogo do que eu, mas ele é 100% isso, né? O foco dele...
É, em questão de gameplay, assim, e de história é isso, esse setting, né? Essa coisa mais bucólica, assim, de vou tirar um período sabático, como tu falou, né? Tipo, vou sair do meu trabalho mais corrido de programador nos anos 80, né? 86 o jogo eu vi aqui. Isso. Mas, na verdade, vai passar esse tempo nessa cidadezinha do interior, cidade com poucos habitantes, que tem aqueles estereótipos, né? Tem o pescador, tem a mulher dos gatos, tem o dono da lanchonete. A dona da lanchonete, no caso.
A dona da lanchonete sempre é aquela pessoa que conhece todo mundo e é um pouco mais inibida.
E que lembra de você, tipo, você quer uma torta de blueberry? Porque eu lembro que há 20 anos atrás, quando você estudava aqui, depois da escola você vinha aqui. E o jogo é muito sobre isso, é muito menos sobre entregas. Não é um jogo estilo Death Stranding, né? Ou coisa assim. A jogabilidade não tá na entrega em si, em administrar tempo, ou atributos de fome, sede, essas coisas assim. E é muito mais sobre você se reconectando com as pessoas, né? Uma coisa super mais, digamos assim, mas na narrativa mesmo, né?
É, porque...
E aí já é uma coisa que me incomoda um pouco, assim, porque o gameplay dele é muito simples e eu acho que às vezes fica à frente do que ele poderia se mostrar. Ele poderia ser muito mais narrativo, sabe?
Isso, esse que é o meu problema. Porque quando eu falo que não é um visual novel com gameplay, é exatamente porque o gameplay meio que atrapalha, entendeu? Eu acho que talvez se ele fosse um visual novel, pra mim seria muito melhor, entendeu? Porque eu iria... Talvez eu conseguiria me conectar mais com os personagens, coisa que não aconteceu comigo exatamente porque eu estava a todo momento. Tipo, pra algumas pessoas eu vi muitas análises positivas desse jogo, e boa parte dela é porque é aquela coisa, né? Vai conectar com pessoas, porque a gente pode estar em momentos da nossa vida em que a gente só queira simplesmente pegar. Realmente, o jogo é muito bonito, algumas as paisagens e tudo mais, o estilo de arte dele é bem bonitinho e tudo mais. Só que aquela coisa de você ficar dirigindo, talvez isso para algumas pessoas, dirigir sem motivo, tipo, não tem um trânsito, é só você, sua van, a pista e mais nada, e um radinho. Só que para muitas pessoas isso pode ser muito bom, porque pode ser um momento de relaxamento, de tranquilizar e tudo mais. Para mim não foi. Para mim era só tipo, caralho, eu quero logo chegar para eu ver logo o que, que vai acontecer. Entendeu? Porque eu quero ver logo. Então, o fator van, o fator de sair de um ponto para outro, que no caso é o principal, é o motivo do jogo existir, né? No caso, o jogo é vendido como isso aí. Ele é onde ele mais peca para mim. Primeiro, os gráficos do jogo, assim, eles não são... Eles são bons em questão de visual, de ambiente, eu acho muito bonito assim, mas aí quando chega nos personagens e os personagens começam a falar, é que você vê que faltou dinheiro ali, porque, cara, não existe lip sync. Quando eu falo que não existe lip sync, não é nem que não existe, tipo, bem correto, mas, tipo, é literalmente, cara, quase que um animatrônico ali quando começa, sabe? Um fantoche.
Assim, eu tenho que dizer que as vozes são muito boas. A voz da protagonista.
Isso, a dublagem tá ótima,
É ótima, mas a. É um bonecão, né?
É porque tira, né, Dance? Tira muito da imersão, cara.
A imersão, sim, sim.
Talvez nem mexesse a voz, pronto, beleza. Mas, ou a boca, mas mexe, entendeu? Aí, tipo, puta, velho, melhor nem mexer, cara, pra fazer isso.
Tem um... Eu falei recentemente no cast sobre Road 96, Rota 96, que também tem um pouco disso. Tipo, tem personagens ali que são mega carismáticos e que eu me importo, principalmente os personagens principais ali daquela história, mas aí chega algum personagem secundário, um dono de um bar, depois de gasolina, assim, e é tudo tipo um bonecão, né, animatrônico, como tu falou. E como aqui é basicamente isso, porque os menus, a navegação, você abre o mapa, tem que entregar uma caixa ali, você pega, para o carro, pega a caixa e tal. Primeiro que não tem muito trânsito na cidade. A cidade às vezes parece morta, assim.
Basicamente não tem, não
é
nada.
Eu sei que é uma cidade do interior, eu sei que a temática é justamente ser essa cidade bucólica, que nada acontece, mas eu senti falta de sentir a cidade viva, né? Eu sei que as pessoas estão vivendo ali, e a história, Tuli, em alguns momentos me pareceu interessante, sabe? Alguns aspectos que vão sendo contados, né? Sobre, eu sou uma pessoa que saiu de lá 20 anos atrás, então, tipo, tem aquela mesma tia dos gatos que vai falar como se, tipo, né, filha, tu não deu certo e tá de volta aqui na cidade. Eu, tipo, não, na verdade eu dei certo, né?
E a questão de você encontrar pessoas novas que te veem exatamente como, minha mãe falou sobre você, e, tipo, bate aquela puta que pariu, entendeu?
Essa mulher... Que é um personagem já, o protagonista é quarentão, né? Quarentona, no caso. E aí, ela saiu na adolescência, então vai ter muita gente nova. A cidade, tecnicamente, né, ela mudaria bastante. Só que é uma cidade do interior, então tem muito disso que tu falou, da geração, né? Tipo, minha mãe te conhecia, você conheceu a minha tia, coisas assim, né?
Nisso o jogo acho que funciona bem, sabe? Nessa questão de interiorzão, sabe? De você saber que aquilo ali é uma vida de cidade pequena. Quem mora em cidade pequena, eu moro em cidade pequena, no caso eu sou do interior do Rio Grande do Norte, então eu consigo me relacionar bastante com isso ali. Só que o fator gameplay dele foi onde eu não fiquei com preguiça exatamente. Puta, cara, só me entrega a história. Tipo, me deixa logo partir de um ponto pra outro ali. Tipo, botão. Tipo, se tivesse um fast travel ali, foda-se. Eu não quero.
É tanto isso que eu sei que tem como questão de acessibilidade você deixar a direção automática, piloto automático. Tipo, como Eleanor fazia. Eleanor é outro jogo que... Tipo assim, a história é um jogo de mundo aberto.
Isso.
Né? Eleanor, tu sabe qual é, né? Da Rockstar.
Sim,
que tem os anos 30, sei lá. Mas o negócio é que a história acontece nos pontos, mas ele te dá no, joga no mundo aberto como se isso fosse alguma coisa, só que mais atrapalha do que ajuda, sabe? Eu senti...
Você só quer chegar lá.
Isso. E tanto o jogo sabe disso e bota o piloto automático, sabe? A história aqui da Meredith e toda a dinâmica que a gente tá falando é boa, sabe? Apesar dos personagens bonecões, né? E a outra coisa também de como navegar no mundo funciona desse jeito que ela tá revisitando um lugar conhecido, às vezes ela fala coisas como, pô, foi aqui que eu dei meu primeiro beijo, foi aqui que eu conheci não sei quem. Isso é legal. Mas isso acontece uma vez, né?
É, então...
Tanto que se ela falasse mais vezes ia ser chato e não ia fazer sentido. Tem... E aí fica só uma cidade vazia.
Uma crítica que eu faço que talvez eu acho que poderia ter. O principal objeto do jogo, no caso, que você mais vai ver é sua van, né?
Uhum.
E, cara... É bem feia, tipo, basicamente um quadradão.
Ah, uma van branca, né? É.
Não, mas tipo, os caras fizeram um quadradão, assim, com pneu, cara, e foda-se. Tipo. Quando você abre o porta-mala, o ideal era nem mostrar que tá abrindo o porta-mala, entendeu? Porque é, tipo, literalmente tem um fundo preto, cara. E o cara, tipo...
E umas caixas de papelão...
Então, se fosse pra ser uma parada em que você sabe que o principal objeto que a pessoa mais vai ver durante todo o jogo, os caras poderiam ter tido um pouco mais de carinho, né? Pelo menos nisso aí. Tipo, o resto inteiro, bora tentar fazer meio que nas coxas, mas isso aqui bora dar um pouco mais de prioridade. Mas, tipo, não isso, não. Eu acho que, talvez, o maior fator positivo dele de qualidade realmente seja a dublagem mesmo, porque a dublagem tá muito boa.
A história, os personagens são muito bons. Ela vive como programadora, né? Ela tem algum cara da equipe, acho que é o Steve, que fica, às vezes, ligando pra ela, falando, tipo, ah, quando é que tu volta ainda? Vai se acostumar com essas férias, não, hein?
Dá a entender que ele é bastante... É aquele tipo de chefe que pega muito no pé, que meio que finge que é amigão, mas é meio passivo-abusivo. Abusivo, sabe? Que fica cobrando.
Sim, ele tá ligando pra ela nas férias, tá ligado? Tipo, me ajuda.
Pra lembrar que eu existo, tipo, entendeu? As coisas meio ridículas. Isso.
E o jogo tem opções de diálogo, né? Assim, você pode, por exemplo, com a menina do bar, né? Lá da... Ah, você gosta desse... Você é a menina que vinha aqui todo dia comer uma torta comigo e tal. Você quer ficar aqui mais um pouco? Aí você pode dizer se quer ficar conversando, se quer sair pra trabalhar, voltar a trabalhar, no caso. Então, tipo, ele tem esse sistema de diálogo que eu não... Eu já, né, adianto aqui, a gente não terminou o jogo, né?
Não.
Acho que o jogo tem... Segundo o How Long To Beat aqui, ele tem 8 horinhas. 7 horinhas, mais 8 se você pegar tudo.
Mas ele é você decide. Ele tem final, ele tem, tipo, possibilidades.
Isso, é. Exato. Eu peguei umas 2 horinhas só, tipo, de jogo, assim. E porque eu achei chato, velho. Tipo, infelizmente, assim, um jogo que eu queria gostar mais, eu acho.
Eu queria, tipo, se ele tivesse um fast travel, porra, maravilhoso pra mim. Porque tipo, eu entendo que o jogo, ele foi pensado pra isso. É um jogo meio que como a gente pode falar aquela palavra que eu me esqueço sempre? No caso, Journey, sei lá. Sabe, aqueles jogos que são contemplativos. Em que você só pega o carro e tudo mais. Sabe o Euro Truck Simulator, que a galera gosta muito disso aí, no caso? Eu tenho meus momentos de Euro Truck Simulator. Talvez não seja esse o momento meu de Euro Truck Simulator. Pra eu pegar ali e ficar meio que completamente imersivo ali, fingir mesmo que eu tô naquele mundinho. Mas não, eu só quero ver, eu nesse momento só queria estar vendo a história. Então por isso que eu não consigo decidir se o jogo realmente é um... Isso é um fato positivo ou negativo. No caso, pra mim, no momento, me impediu, me estagnou no jogo. Talvez em outro momento eu consiga, tipo, eu posso estar em outro momento pra isso, né? Mas nesse caso, não. Não, mas só pra constar, né, Dance? O jogo tá em português, o que é bom.
É muito bom.
Tá em português, ele tem uma demo disponível na Steam. Então você pode jogar, pelo menos acho que a primeira hora, as duas primeiras horas do jogo, assim, as primeiras missões do jogo, dá pra você jogar e entender um pouco mais. Então talvez a gente esteja falando aqui, os pontos positivos e negativos dele pra gente, mas talvez esse fator negativo que foi pra gente, pra muita gente na Steam, por exemplo, o jogo tá com muito positivas. 80% de aprovação, 79% de aprovação. Pra muita gente esse tá sendo um fator positivo, entendeu?
E só pra questão de nota também que tu falou, tô com aberto aqui, o Metacritic tá com 73 dos críticos e 6.8 no público, então é aquele jogo, né? É bom, mas vacila, né? É bom, tem coisas boas aqui pra se encontrar, mas tem alguns problemas. Eu tô vendo a galera reclamando. Eu não tive muito problema, mas tô vendo aqui gente reclamando de bugs.
Eu também não encontrei.
E que podem atrapalhar a narrativa, talvez seja a gente jogasse mais um pouco, né? E que também a mesma coisa, assim, de tipo, ah, a gente tá falando de um jogo que tem uma história muito boa, mas muitos elementos dele mais atrapalham do que ajudam você a absorver.
Por exemplo, a personagem, cara, ela é lenta para caralho quando você tá a pé.
É foda.
Bicho, você aperta o botão de andar rápido dela é tipo 0.3 km por hora a mais. E, tipo, ela é muito lento, cara. Você, às vezes, só quer, tipo, cara, me deixa.
Teve uma vez que eu deixei o carro, assim, tipo, ah, tem uma casa aqui e outra como se fosse na outra esquina, né? É. Aí eu deixei o carro estacionado e tipo, ah,
vou deixar
vou andando, né? Tipo,
cara,
vou deixar aqui e caralho, eu cheguei andando assim.
Bota esponja, 8 horas depois.
É. Chegou alguma hora que eu tava, porra, velho, eu acho que era melhor eu ter pego o carro.
Né? Não tem
e a cidade é pequena, né? Tipo, a cidade ao redor do lago tem tipo, sei lá, tem uns 3 quarteirões aqui. Aí dá volta um pouquinho, aí tem uma casa no...
É, tem a zona rural.
Isso, aí tem, tem as plantações ali, criação de gado, sei lá. Então, tipo, é muito pequeno e você, ao mesmo tempo, esse lago, né, você vai ficar só dirigindo ao redor dele, basicamente. Então deixa as coisas meio maçantes, eu acho, num jogo que se propõe a ser algo mais... É esse jogo, como a galera chama, é wholesome, eu acho. Que é tipo esse jogo mais aconchegante, né, uma coisa mais legal. Tem um jogo muito bom, que pelo menos eu lembro de ser bom, assim, eu também não terminei ele. É o Night in the Woods.
Um
jogo de 2017, eu acho. Que também é um pouco disso. Lá são, os personagens são animais, né? Animais antropomorfizados, né? Mas... E também é sobre isso. É um personagem que volta pra uma cidade de onde ela saiu. E que... Mas no caso lá, é uma cidade que... Ela é um personagem que tinha tudo pra dar certo. Aquela pessoa gênia, prodígio da família. Conseguiu um emprego, uma faculdade fora da cidade. Mas agora tá voltando sem ter conquistado nada, entre aspas, né? E aí tem que lidar com isso e tal.
É.
E aqui tem um pouco disso também. E assim, eu me identifiquei muito com esse personagem, que eu me sinto um pouco assim, sabe, aquele criança inteligente da sala, que hoje tô aqui onde eu tô, né? É, e que às vezes eu penso nisso, tipo, caramba, a promessa, né? Aquele, porra, tu tinha tanta coisa pra conquistar. Mas, momento de terapia aqui. Mas aqui, no caso da Meredith, no Lake, é um pouco diferente, e ainda assim tem muito disso, tem muito desse discurso de tipo, o que é que você tá fazendo aqui nessa cidade, qual é o seu lugar na sociedade, sabe? Tem umas conversas legais, e o relacionamento dela com as pessoas e personagens velhos ou novos ali realmente torna o jogo palatável minimamente. Eu quero terminar ele, sabe tudo?
Eu também, em algum momento, talvez em algum momento, eu quero estar um momento melhor pra ele, pra eu, tipo, conseguir. É, porque senão ele vai ser meio que um Firewatch pra mim, sabe? Que eu prefiro. Eu queria muito ter gostado.
Porra, Firewatch eu terminei. É, Firewatch é um bom exemplo, porque mas assim, ele é um jogo narrativo.
É.
E o visual dele é bem único e bem cartunesco que nem esse. Só que o Firewatch tem o foco naqueles dois personagens. Isso. E no máximo relaciona com o terceiro ou quarto. E que torna tudo tão, né? Tão... O Firewatch é aquele potencial desperdiçado. Porque eu também não gostei do final, velho. Eu achei muito qualquer coisa. Mas é isso. Eu acho que a gente já tá se repetindo aqui. Dando voltas nesse lago. Mas o Lake é esse jogo mais repetitivo, tranquilo.
É completamente repetitivo. Porque você termina um dia. O dia seguinte vai ser novas encomendas para outros locais. É assim... Todo isso. Santo dia, o jogo, a fase, entre aspas, do jogo é um dia. Termina um dia, você finaliza o dia chegando na sua casa e dormindo, e inicia o dia seguinte com mais um gameplay de encomendas pra entregar em tal local, pra só então gerar o diálogo com tais pessoas, basicamente.
Isso. O diálogo é bom, chegar nas casas das pessoas é legal, mas todo o resto é meio chato, numa cidade vazia. Muitas vezes você entrega cartas pra lugares que estão vazios, você chega lá, vai tocar a campainha, não vai ter ninguém. Então, tipo, putz, qual o propósito disso, sabe? Talvez colocar essa história de outro jeito que eu pudesse aproveitá-la. É. Mas é isso de lei, né? O podcast mais curtinho hoje. Você sabia que a gente tem um sistema de apadrinhamento lá no apoia.se/supernovas?
Não só sei.
Sabia.
Não só sei, como estou por lá. apoia.se/supernovas. Contribuindo a partir de R$1, um mísero real, que eu sei que a situação do país está difícil, não tá fácil pra ninguém, então quem puder contribuir com apenas R$1, basta R$1, gente. Assim, tipo, se não der pra contribuir, é claro que a gente quer que contribua com mais, que ajuda bastante, mas se não puder, contribuir pelo menos com R$1 aí, ajuda bastante a gente pra manter o nosso trabalho aqui, até porque a gente tá vendo aí que é jogo pra caralho aqui, tá, aqui é trabalho, meu amigo, já dizia Muricy Ramalho.
Se você não consegue ajudar a gente financeiramente, não se preocupe, mas compartilha esse podcast com seus amigos, se você curtiu esse aqui, ou todos os outros podcasts que a gente tem, né? A gente tem esse formato de Twisto, que a gente fala de jogos específicos. A gente fez um um cast mais sobre notícias, que foi o último, acho que foi sobre o PlayStation Showcase, que foi bem legal. A gente também tá com um projeto do Supernovas DX, que é um podcast mais documental, e a gente lançou o primeiro episódio dele, que foi sobre a série Uncharted, e um trabalho primoroso, assim, estilo documentário.
Demais, incrível, incrível, vale a pena demais assistir.
Mais coisa vem por aí, então vem aquele gif do vem aí, tá ligado? Tipo, a gente tá pensando em outros projetos e coisas assim, que vão vir, projeto em vídeo. A gente também tá com o YouTube, na verdade. O Greg, a gente não tem um canal do YouTube de Supernovas, mas no YouTube Super Greg, que é o do Romulo, né? A gente tá postando os vídeos, então a gente tem análises do Ghost of Tsushima, do Deathloop e de outros jogos que vão vir aí. E tudo isso a gente tá produzindo aqui. É meio que só tem nós três aqui fazendo boa parte da produção. Então, se você gosta desse conteúdo, não deixe ele acabar. Considere apoiar financeiramente ou pelo menos compartilhar, né? Normalmente aqui a gente também faria o jabá da twitch.tv/supernovastv, mas a gente tá com ele em hiato, né, por enquanto.
Isso.
A gente tava... Como é que é, Túlio? Qual é a situação?
É porque a gente tá em burocracia com o Jeff Bezos pra pedir o nome Supernovas pra gente. Então, a gente... Isso. O Romulo tá aí vendendo sua alma, tirando foto dele mesmo pra provar que ele é ele, e pra gente conseguir o nome Supernovas pra ficar twitch.tv/supernovas, né, como deveria.
Isso. Até lá, o twitch.tv/supernovastv tá suspenso.
É.
Eu acho que você não encontra mais.
Se tiver
ele...
alguma coisa que a gente vai fazer ao vivo, fica de olho no nosso Twitter, @supernovastv, que a gente manda lá. Talvez seja no meu mesmo, no Túlio Joga, a gente manda o linkzinho lá e você vai lá e assiste conosco ao vivo o que a gente estiver falando, seja jogando ou gravando algum conteúdo.
É isso. É isso então, né, Túlio?
É isso aí. Lake.
Então, até a próxima encomenda.
Valeu. What you putting in? All your hopes and efforts are all in vain. Who will pick you up when you've lost everything? Does it all become for granted with a wedding?
Different way.